Saiba Mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.
Como fazer render o seu dinheiro? Essa é a grande pergunta que a maioria dos brasileiros busca a resposta ao longo de sua vida. Entender sobre investimentos não é tarefa fácil, mas se faz necessário quando o propósito é aumentar o patrimônio pessoal. Quer juntar dinheiro e saber quais são as melhores opções de investimento? Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, Wellington da Silva, presidente do Conselho Federal de Economia. Obrigada pela presença.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e ajudar a tirar as dúvidas dos telespectadores sobre investimentos.
Primeiramente, explica para a gente o que significa investir.
Bom, o investimento é quando a pessoa tem uma sobra de salário ou uma sobra de renda e ela aplica esse dinheiro numa atividade produtiva, né? Isso pode ser feito através de fundos de investimento, dos mais variados tipos, ou diretamente na produção. Por exemplo, quem tem um pedaço de terra e compra lá 3 vacas, é o investimento que ele está fazendo, porque depois ele vai vender essa vaca ou vai vender leite, alguma coisa nesse sentido.
Por que é importante a gente ter esse pensamento de investidor, mesmo não tendo perfil de empreendedor, tendo ou não tendo, né?
Isso está ligado a uma coisa muito triste que acontece hoje no mundo. Nós estamos na era do capital improdutivo. Quem escreveu um livro sobre isso foi o economista Delbor, de São Paulo, em que ele analisa a situação da distribuição da riqueza no mundo. E hoje você tem muito mais papel circulando do que produto, do que produção real. Então você tem trilhões de dólares em títulos que não estão lastreados em nenhum tipo de bem, nenhum tipo de produção. Então o investimento, desde que ele seja, o ideal é que ele seja produtivo, que ele gere emprego, gere renda para alguém.
Investir é diferente de poupar ou estão relacionados?
Pode-se admitir que eles são relacionados, mas o investimento é quando você está investindo para criar algo, para produzir algo, é mais nesse sentido. E o poupar é quando você economiza um pouco de dinheiro e guarda numa poupança, né? Ou mesmo numa aplicação que não esteja vinculada ao mundo da produção.
Para a gente começar a pensar em investir, é fundamental entendermos primeiro quais são os tipos, os perfis de investidores, né? Tem aquele que é o conservador, o moderado, aquele mais arrojado, mais agressivo, que seria o de risco, é isso?
É isso. O mais conservador, ele vai investir em renda fixa, por exemplo, ou em títulos do Tesouro, 2 opções. O moderado, ele pode ir para um CDI, que o nível de risco, ele pode perder dinheiro nessa aplicação. E o arrojado vai para o mundo das ações. Aí é de altíssimo risco, porque não é ele que controla, não é o governo que controla a gestão, logo não há controle sobre o valor futuro das ações.
E antes de pensar no tipo de investimento, é fundamental a gente entender a questão do objetivo dessa economia, né? Para que que eu estou economizando, para onde que eu vou investir e também a questão do dinheiro inicial que a gente tem para depositar.
Agora, existem vários tipos de investimento. Por exemplo, você vai colocar na poupança, você pode começar com R$200, R$300, R$500, quer dizer, o valor não é significativo. Assim, não é importante que seja muito dinheiro. Há investimentos que necessitam de um aporte maior, mas aí depende do caso de cada um, da disponibilidade. Né? A poupança é um investimento que rende menos do que vários outros, mas é seguro. E tem uma liquidez imediata. O que é a liquidez? Uhum. Se eu precisar do dinheiro amanhã, eu vou e tiro amanhã. Ao contrário das ações, por exemplo. Quem for investir em ação, tem que investir pensando que o retorno pode demorar muito tempo. Se ele necessitar do dinheiro daqui a 2 meses, ele pode perder parte do seu investimento.
Você falou aqui a palavra liquidez, né? Esse conceito de liquidez. E ela está relacionada com rendimento, né? Tem que ver qual é o perfil do investidor, o que ele quer. Se ele quer liquidez ou quer rendimento?
Isso é importante também. E sabendo que a liquidez, às vezes, se você faz um investimento e você quer retirar antes, você pode perder dinheiro. Você não terá a remuneração que foi acertada para durar 90... Há investimentos, por exemplo, que com menos de 90 dias você não pode mexer. Então, durante 90 dias, você não conta com aquele dinheiro. Há investimentos de longo prazo, em títulos do Tesouro, por exemplo, pré-fixado ou pós-fixado para 5 anos. Durante 5 anos, você não pode mexer nesse dinheiro. Então, a pessoa tem que ter a noção exata do tempo que ela pode deixar esse dinheiro aplicado.
Por isso que não dá para precisar o tempo de aplicação, né? Varia para cada um.
Varia para cada um e varia para o tipo de investimento. Imóveis, por exemplo, hoje em dia, são um bom investimento. Por quê? Os preços estão na bacia das almas, estão muito baixos. Basta ver a quantidade de imóveis que tem aí com placa de vende-se, aluga-se e estão vazios. Agora, a liquidez fica prejudicada, porque o imóvel você também não vai conseguir vender tão rapidinho, tão fácil assim. E a valorização dele vai levar algum tempo.
Vamos então para a dúvida do Leandro Mota, de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
O que fazer para escolher um bom investimento? E no meu caso, eu já tenho mais de 50 anos, se existe uma idade certa para fazer um bom investimento, investir?
Bom, começar pela idade. Idade certa para investir não existe.
Desde que começa a ganhar um dinheiro, já pode investir,
já,
né?
Já pode investir. O que importa é ter o dinheiro para investir. Quanto ao tipo de investimento, é fundamental que se saiba em que se está colocando o dinheiro. Vamos imaginar, por exemplo, a LCA, que é um tipo de investimento, são letras de crédito agrícola, e ela está ancorada em quê? Em empréstimos que o agronegócio faz nos bancos. Então, parte da remuneração que o empréstimo vai gerar para aquele banco, ela é repassada para o investidor. Tem que saber que tipo de negócio está por trás daquele investimento. Ações, por exemplo, tem que saber qual é a carteira de ações. Se tem ações de empresas como uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, por exemplo, que são empresas fortes, é sinal de mais garantia. Não estou dizendo que o rendimento vem rápido, não, mas é sinal de maior garantia. Agora, se são títulos que envolvem comércio, empresas inexpressivas, é preciso ter uma certa cautela.
É importante você estar falando isso, porque a gente trouxe aqui uma arte que explica justamente os fatores relevantes ao se escolher um investimento. A questão da rentabilidade, da confiança na instituição e se aquilo traz segurança, né?
Perfeito, exatamente isso. A rentabilidade, ela varia de investimento para investimento, de aplicação para aplicação. A confiança na instituição é importantíssima. Você tem que buscar informações, olha, o banco tal, vou fazer um investimento lá, como é que está a situação desse banco? Se pede aí ajuda a quem entenda, a um contador, por exemplo, para dar uma olhada no balanço do banco, se ele está com as contas equilibradas ou não, porque se o banco quebrar, você tem a garantia de um fundo, né, de proteção ao crédito, mas que tem limite, né? Por exemplo, no caso da LCA, que eu tenho de cabeça, são 250 mil. Até 250 mil você não perde, mas a partir do 251
perigo, né?
mil, você já vai perder dinheiro.
Você citou aqui os bancos, mas existem outras opções de instituições de investimento, como uma corretora ou o próprio governo.
Por exemplo, os fundos cambiais, você pode usar a corretora, pode ser uma intermediária, os bancos públicos, né, a poupança, enfim. Mas as corretoras são adequadas para investimentos que exijam um pouco mais de análise quanto ao risco, né? Investimentos mais delicados, é bom ter o aconselhamento de uma corretora. E também, principalmente, vamos voltar aqui ao mundo das ações, para você ter acesso à informação para saber, vou vender agora porque a ação subiu, ou não, agora eu vou segurar porque essa ação vai valorizar mais um pouco. Quer dizer, é importante a intervenção de quem acompanha o mercado, que tem as informações.
Você já citou aqui, assim, os possíveis fundos de investimento, que podemos classificar, talvez, por renda fixa, que é isso, LCI, LCA, CDB, o Tesouro, as ações, os cambiais, os multicomércios. Englobando esses todos, os pontos de referência, geralmente, são a taxa Selic, a inflação, o CDI?
O CDI, por exemplo, é a taxa Selic, a referência. Ele rende parte do que for a Selic. Recentemente, ele pode variar de 20% da Selic a 80%, 90%, até 100%. O CDI não tem prazo, ele tem uma liquidez alta, você pode sacar toda hora. Já o LCA, por exemplo, não, você não pode, o LCI também não. Você tem 90 dias de carência. Durante 90 dias, você não pode mexer na aplicação. É bom avaliar também se a aplicação é isenta de imposto de renda ou se não é, que é para você fazer o cálculo, não, se isso me render 6%, mas o imposto de renda me comeu 15%, tem alguma coisa errada. Esse não é um bom investimento. A taxa que é cobrada de administração, principalmente pelos bancos, tem que dar uma olhada. Porque tem taxa que é 6, tem taxa que é 4, tem taxa que é 3.
Fazer a comparação, né?
Fazer a comparação.
A poupança, que é uma renda fixa, né? Por que que ela é importante para o nosso país? Será que investir em poupança é realmente perder dinheiro, como muitas pessoas falam?
Na verdade, a poupança ela rende menos do que vários outros investimentos. Quanto a isso, não há dúvida. Agora, ela é menos arriscada.
Uhum.
Porque os investimentos em que ela é usada, a habitação, por exemplo, né, são investimentos seguros, a construção civil sempre vai existir, pode estar produzindo menos hoje, construindo menos hoje, mas amanhã a coisa retorna. E ela tem uma liquidez extraordinária, você pode mexer na hora que você bem entender, e a segurança, né, a segurança.
No campo do investimento, nós temos uma sopa de letrinhas, né? Explica para a gente a diferença de CDB e CDI.
Tá, o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. São bancos que lançam títulos para o investidor comprar, prometendo uma rentabilidade XYZ do seu banco. E o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Aí é um fundo com papéis de vários bancos. É importante saber qual é a composição da carteira. Toda vez que for no banco para investir algum dinheiro, pergunte ao gerente qual é a composição desta carteira de investimento que você está me oferecendo. É isso que vai te permitir saber se ela é mais confiável ou menos confiável, dependendo de quem está lá, de quem são os papéis que estão lá representados.
Vindo aqui para o DF, temos a participação do Francisco Nascimento, de Planaltina. Posso resgatar o CDB a qualquer momento?
O CDB, sim. A qualquer momento. Você contrata, pode ser por um dia, pode ser por 10 dias, pode ser por 30 dias, mas você pode sacar. Aliás, ele é um tipo de investimento que se deve fazer com o dinheiro que você deixaria parado no banco. Então, você recebe seu salário, sobra lá por mês, vamos imaginar, 2 mil, 3 mil reais. Você, ao invés de deixar esse dinheiro parado na conta, você põe em CDB e ele baixa automaticamente. Na hora que chega um cheque seu ou um débito em conta, ele baixa daquela aplicação. Por que isso é interessante? Porque aí não é o banco que está ganhando com o seu dinheirinho, é você mesmo. Porque não acha que o dinheiro fica parado no banco, não. O banco vai usar esse dinheiro e vai cobrar juros a querer emprestar. Você fica com uma parte quando você põe em CDB.
A gente já falou aqui do LCA. Agora explica para a gente o que é o LCI.
O LCI é um investimento de renda fixa, isento de imposto de renda e com IOF zero. É um investimento bastante bom.
Quando você falou do até 250 mil, é relacionado ao Fundo Garantidor de Créditos?
Sim. Fundo Garantidor de Créditos é um dinheiro que está disponível num fundo para o caso da falência de um banco, por exemplo. Né? Então, se você investiu em papéis de um banco, o banco foi à falência, até 250 mil, o seu investimento é restituído por esse fundo. Acima de 250 mil, não. Então, você tem que tomar esse cuidado. Se você for investir 800 mil, por exemplo, num LCA, coloca 200 em um banco, 200 em outro, 200 em um terceiro e 200 num quarto, que aí você fica com essa garantia dos 250.
Por isso que é importante a gente ver quais são os investimentos que estão atuando nesse fundo, né?
Sim, sim. O fundamental é você perguntar para o teu gerente, olha só, qual é a rentabilidade desse fundo, em que eu estou investindo, de onde vem a remuneração do fundo e qual é a garantia que ele tem. É isento de imposto de renda? Não, não é. Ah, tem imposto de renda? Sim, mas recolhe quando? É todo mês? Ou é trimestralmente? Ou é só no resgate? Enfim, essas questões têm que ser perguntadas ao agente financeiro.
Nossa conversa de hoje é sobre investimentos com o presidente do COFECOM, Wellington da Silva. E a gente abre o segundo bloco com a pergunta do José Rezende, de Taguatinga, no Distrito Federal. Como funciona o investimento no Tesouro Direto? Tem que dispor de uma certa quantia por mês? Ou é um investimento único?
Bom, no Tesouro Direto é um investimento único, por vez que você aplica. Você não precisa, quer dizer, não há necessidade de investir mensalmente, todo mês, uma quantia. Não é assim que funciona. Você entra no Tesouro Direto, vê quais são os títulos que estão disponíveis, o prazo de resgate, as taxas que estão sendo aplicadas àquele título, porque dependendo do título elas variam, e você aplica o dinheiro ali. Tem que ter o cuidado de que se você pegar um título da dívida pública para resgatar em 15 anos, são 15 anos sem poder mexer naquele dinheiro, a não ser que você aceite ter um prejuízo, inclusive no principal.
Ainda sobre o Tesouro Direto, a Lara Fonseca, também de Taguatinga, fez um questionamento. Em quais títulos aplicar no Tesouro Direto? Qual a diferença entre eles?
Bom, entrando no site do Tesouro Direto, são vários títulos, você vai saber qual é a diferença de um para o outro. Pode ter diferença de rentabilidade. Tem diferença dependendo do período. Se as contas públicas estão equilibradas, o valor do título, a remuneração do título é um pouco mais baixa. Uhum. Se o governo está necessitando de recursos, o valor da remuneração é maior. Agora, essas dúvidas você tira analisando um por um, porque não existe uma regra que seja não, tal título é assim, tal título é assado. Essas questões variam.
Após a obtenção do lucro, o investidor ele deve pagar o imposto devido só na declaração do imposto de renda?
Também depende do tipo de investimento. Tem investimento que o imposto de renda é cobrado no primeiro trimestre ou mensalmente, depende do tipo de investimento. E há investimento que o imposto de renda só é cobrado quando a pessoa declara lá no final o rendimento que teve. Na hora que ele vai fazer o imposto de renda, nesse momento é que fica calculado o que ele deve de imposto de renda.
A Narjara Carvalho, de Cruzeiro, no DF, quis participar do programa. Veja só, título de capitalização é investimento?
É uma forma de investimento, mas ela é arriscada.
É para os arrojados, né?
É para os arrojados, para quem gosta de correr risco, porque o nível de risco é alto.
Wellington, muito obrigada pela participação.
Por nada, foi um prazer. Maiores informações, eu sugiro que visitem o site do Conselho Federal de Economia e o site do investidor. Lá vocês terão informações sobre investimentos, sobre assuntos econômicos e vão ampliar o nível de conhecimento de vocês sobre a matéria, dado que num tempo limitado não dá para abordar todas as facetas dessas questões.
Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.
Saiba mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.